Sim, senhoras e senhores, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a audiência da Ordem dos Economistas sobre o processo de alteração ao seu estatuto. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos representantes da Ordem dos Economistas, que têm aqui uma representação muito qualificada e representativa. Queria saudar-vos por isso e dizer-vos a nossa disponibilidade em vos ouvir sobre a matéria que aqui vos traz. Eu dou a palavra, talvez, ao Sr. Bastonário. Doutor Francisco Monteiro
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Gostávamos de agradecer esta gentileza que tiveram em marcar tão rapidamente esta audiência, esta conversa. Nós somos uma delegação da Ordem, temos aqui vários associados da Ordem, os nomes são, penso que são todas pessoas conhecidas, o Dr. Manuel Morgado, a Sra. Secretária-Geral Leonor Aires, o Professor António Mendonça do ISEG, o Professor César das Neves e o Pedro Meireles, o Dr. Pedro Meireles, que é o nosso jurista. E eu próprio, claro, que sou neste momento bastonário. A nossa ideia, no fundo, nós mandámos um documento para cá, temos vindo a falar com vários grupos parlamentares, que ainda não terminámos, e com alguns membros do governo, e o nosso trabalho tem vindo a ser um trabalho de relação interna, como todos os órgãos estão a fazer, que é a adaptação do acesso à nossa ordem, derivado do processo de Bolonha. É um trabalho comum que temos vindo a fazer em todas as ordens e a situação é diferente em cada ordem, quer dizer, não é igual. No caso da nossa ordem, nós até agora temos exigido, mantemos ainda esse sistema, 4 anos de escolaridade obrigatória no acesso e, além disso, exigimos também que a escola seja reconhecida pelo Ministério, evidentemente, Ministério da Ciência e Ensino Superior. E preenche um conjunto de requisitos na grelha de avaliação do antigo CNAVES. Havia o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, das Escolas de Ensino Superior, e então havia uma espécie de grelha que nós, em função dessa grelha, nós pusemos alguns requisitos mínimos de acesso. Portanto, ou seja, éramos muito exigentes, temos vindo a ser muito exigentes no acesso, porque apostamos na qualidade, porque a nossa ordem. Como uma referência de qualidade, ou seja, a nossa ordem de economistas, diferentemente do que acontece com outras ordens, nós não temos requisitos específicos para a parte de dados económicos. Porque, como acontece, sei lá, nos engenheiros civis, nos arquitetos, nos advogados, que para a parte de certos dados exigem a inscrição na ordem. Nós temos uma lei geral, aprovada na Assembleia da República, que qualquer economista para o desempenho da profissão tem que estar inscrito na ordem. Mas como nós não temos atos económicos que tenham requisitos específicos para os praticar, não há nenhum controle sobre a inscrição. E, portanto, na prática, somos uma ordem que devia ter universalidade de economistas, mas não tem. Tem aqueles que se querem inscrever, porque não há nenhum ato económico que exija inscrição na ordem específico. Em que mostre-me cá o seu número de inscrição na ordem. Não há ninguém que peça. E então não há. Apesar de termos 12.500 associados, nós pensamos que será praticamente, talvez, 5 a 30% do universo. Não sabemos bem qual é o universo dos economistas, mas se levará a volta, talvez, 40 a 50 mil. E, portanto, temos vindo a referenciar-nos com uma ordem muito deontológica e uma associação de profissional que não tem, provavelmente, digamos, requisitos de exigência de quanto ao salário. Porque aconteceu uma coisa em Portugal, diferentemente de praticamente todos os países na Europa que nós conhecemos e fora da Europa, em que as associações profissionais dos economistas agregaram dentro delas, nos colégios de especialidade, os atos económicos. Os associados de contas, os técnicos de contas, os analistas financeiros, os atuários, eram especialidades, em Espanha, por exemplo, são especialidades da ordem, dentro da associação, lá não se chama ordem, da associação profissional. Aqui não. De resto, nós somos específicos nessas coisas, somos muito individualistas do nosso país, e até aqui se manifestou. Quer dizer, criaram-se ao lado ordens também. E li no jornal há dias que se está a querer criar a ordem dos atuários, que é mais uma ordem, que são atos económicos que deviam estar incluídos nos colégios de especialidade. Portanto, para dizer que, no fundo, a nossa ordem é, na realidade, uma associação cada vez mais de profissionais que se juntam por prestigiar a profissão, por achar que há interesses, no fundo, que haja uma comunidade que se sente ligada pela sua vida profissional. E, portanto, digamos, por esta razão e por outras que têm aqui dentro da ordem, nós achávamos que, com Bolonha, na medida em que Bolonha, o primeiro diz que licenciado em economia, em ciências económicas, neste caso a ciência económica, é quem tem o primeiro ciclo. portanto, e como os nossos estatutos dizem que tem acesso à ordem quem for licenciado na área da ciência económica, significa que os licenciados com o primeiro ciclo de Bolonha têm acesso à nossa ordem, nos termos da lei. E nós, no fundo, interpretando um pouco o espírito na altura dos estatutos que se fizeram na altura, que era na altura eram 5 anos, depois passou para 4 de exigência mínima, nós, no fundo, gostávamos, e é essa a razão que estamos aqui a tentar explicar, no fundo, a nossa tese, gostávamos que se mantivesse as condições de acesso, as exigências de acesso, ou seja, que se mantivessem 240 créditos SDS, agora já não se fala em anos, fala-se em créditos 240, que corresponde a 4 anos, 40 créditos, digamos, que dessem, no fundo, os 4 anos, como requisito de admissão à ordem. Porque a admissão à ordem depois é uma admissão como estagiário e depois há um processo interno, passagem efetiva, normalmente exigem estágios, existem estágios, existem outro tipo de coisas. Portanto, esta é, digamos, a questão central que nós trazemos, no fundo, qual era, e andamos a procurar sensibilizar, não só a Assembleia da República, mas vários grupos parlamentares e agora a Comissão, como alguns membros do Governo ligados à atividade económica e aqueles que sentimos que têm mais relacionamento connosco, além do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Ciência e Ensino Superior, que eu penso que se chama assim agora o nome, mas acho que é esse o nome. E, portanto, andamos a ver se conseguimos, no fundo, ver se há espaço para fazer esta alteração, que é uma alteração cirúrgica, no fundo, é uma alteração pequenina, em termos estatutários, nós mandamos até o terrestre um articulado, que podemos até melhorar, que é um articulado em que, no fundo, se procura fazer, mudar um artigo de estatuto em que se pede, em que se diz, no fundo, que queremos, se tem acesso à ordem, que tiver 240 créditos SDS, não é? E há um segundo aspecto que acabei de estar nesse projeto de estatutos, que é menos relevante para nós, que era tentar aquilo que eu há pouco dizia, era que a ordem tivesse atos económicos nos seus colégios de especialidade, organizando-se em colégios de especialidade por atos económicos, colégios de especialidade dos atuários, dos fiscalistas, eventualmente, dos revisores, em que nós, quem fosse associado à nossa ordem e que tivesse os requisitos exigidos pela lei para o exercício daqueles atos, pudesse, o facto de estar inscrito no colégio, que era uma exigência de acesso a esse colégio, eram esses requisitos, pudesse também, digamos assim, praticar esses atos, no fundo. É, digamos, uma forma de, neste caso, em concorrência com as outras ordens, claro, porque não se pede aqui qualquer exigência de monopólio, porque nós não temos uma visão corporativa das ordens, mas, digamos, poder praticar, quem tivesse, fosse associado à nossa ordem e tivesse os requisitos exigidos na lei, iguais aos dos outros, ou, no caso concreto dos ROCs, iguais aos dos ROCs, então poderia praticar os atos, digamos, esse tipo de ato económico. Portanto, era um pouco esta sensibilização que vínhamos fazer e, portanto, apostando um bocadinho na qualidade e como não há a agência que vai avaliar as escolas, foi há pouco criada, que substitui o CNAVES, que é uma agência, como sabe, como a Comissão sabe, os senhores deputados sabem, e foi há pouco criada, vai demorar com certeza um tempo grande, isto vai demorar alguns anos até se chegar ao fim, nós andamos um pouco nesta discussão. Não temos, por enquanto, ainda licenciados com o primeiro ciclo de Bolonha. Mas alguns, poucos. Portanto, a pressão sobre a ordem é pequena. Mas nós pensamos, neste verão, vão começar a aparecer os primeiros licenciados de Bolonha e vamos ter algumas centenas, provavelmente, pedidos de acesso à nossa ordem. E até lá, gostávamos de verificar um pouco isto. É esta a razão da nossa vinda, é um pouco esta a razão que nós andamos nesta ação de sensibilização. Não formalizamos nada, a não ser conversas de explicação, e ver um pouco qual é a abertura que temos para avançar, porque nós não vale a pena estarmos a perder tempo se não houver espaço para que isso possa avançar. A ideia era tentar, no fundo, que houvesse abertura e ver quais são os canais, no fundo, tentar ver como é que é a forma melhor de poder avançar. Em linhas muito gerais é isto. Eu gostaria agora, se o Presidente me dá licença, e se os deputados me permitem, diria aos meus colegas que, se algum quiser acrescentar alguma coisa em relação àquilo que eu disse, salvar agora e não havendo, ficaremos à vossa disposição para perguntas que queiram fazer. Não sei se alguém queira.
Muito obrigado. Muito obrigado. Foi realmente
um excesso. Tem que carregar ao. Carregar aí, não
é? Muito desabituado a estas
coisas. Tem que ser
Mas eu a dizer que foi muito completo naquilo que disse e traduziu muito bem aquilo que é a nossa preocupação. Só poderá haver um ou outro assunto a clarificar e a acrescentar, a complementar, que é uma coisa que aflige um bocadinho às vezes os meios. Que aflige às vezes um bocadinho os meios governamentais é a ideia de que se pode querer, no fundo, assumir funções que mais diretamente competem ao governo. E talvez conviesse clarificar que nós reconhecemos todos os cursos oficiais. A única ressalva é que tenham um mínimo de conhecimento na base, nas áreas da ciência económica e, em termos qualitativos e qualitativos, não de conteúdo, porque isso está oficializado através da aprovação dos cursos. Portanto, a nossa preocupação única é que tenha um nível suficiente de conhecimentos. Não pomos em causa a acreditação de cursos que foram oficializados e, portanto, reconhecemos. Portanto, esse receio que aparece muitas vezes não tem razão de ser. Outro aspecto também é que a ordem poderá vir a ter um impacto maior na medida em que, com a diretiva dos serviços, o reconhecimento mútuo entre dos profissionais poderá levar a um surto maior de inscrições na ordem e, nessa medida, também uma maior responsabilização da ordem internacionalmente, no âmbito da União, quando aparecem os nossos profissionais, eles estarem preparados e poderem competir bem com os licenciados de outros países. Eram só estas duas notas que me pareceu que talvez fosse útil.
Agora, se me permite, já agora, tínhamos aqui dois professores de duas faculdades de economia. Há um aspecto que esta opção promove os mestrados, no fundo. Ou seja, é uma opção que nós achamos que, de facto, que é bom que o país seja mais qualificado, os nossos estudantes saiam mais qualificados e as pessoas, mesmo depois de serem licenciadas, mais tarde possam ter mestrados e, portanto, promover mestrados. E, portanto, esta opção promove os mestrados. E, portanto, eles não quiseram ainda falar, mas certamente o defenderão. Portanto, as faculdades, de algum modo, acabam por, no fundo, penso que apoiar esta ideia. Uma consequência negativa, eventualmente, pode haver é o que é que acontece às pessoas que têm o primeiro ciclo. Bom, continuam, evidentemente, no mercado de trabalho, não são coartados na sua atividade no mercado de trabalho, evidentemente, que não têm o conhecimento da ordem, mas, de algum modo, acaba por ser uma forma dos fomentar, dos levar a pensar que, se calhar, é bom. Tanto mais que todos sabemos que, hoje em dia, a formação ao longo da vida é o futuro. Qualquer licenciado de qualquer faculdade, hoje em dia, que não faça a formação ao longo da vida, não será, com certeza, uma pessoa que tem uma carreira muito boa. E, portanto, acaba por ser negativa à partida, porque o acesso acaba por ser cortado, mas acaba por ser bom porque fomenta essa preocupação da formação ao longo da vida, através, neste caso, pelo menos de um ano académico, mestrado ou parte do mestrado, para poder ter acesso à ordem. Portanto, é um pouco este aspecto que não sei se o César das Neves ou o António Mendonça quererão desenvolver, porque eles são professores catedráticos de duas faculdades, onde certamente esse assunto é tema de debate. Doutor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pelas informações que aqui nos trouxe, sobretudo porque vem reavivar um grande debate que nos acompanhou durante muito tempo, o ano passado, aqui na Assembleia da República, quando da criação da Lei das Associações Públicas. O Partido Socialista entendeu criar uma lei que, de alguma maneira, balizasse ou criasse as condições de apreciação sobre a pretensão da criação de qualquer ordem. Houve um momento em que tínhamos um imenso currículo de candidaturas à ordem, como estamos neste momento também a ter, e entre todos os partidos era consensual que era preciso criar um instrumento regulador desta pretensão. E criamos realmente essa lei das associações públicas que, de alguma maneira, tem um pequeno travão, que é o travão daquilo que é suposto ser considerada a qualidade do exercício das respectivas profissões. E, portanto, a partir de então, é necessário que as novas ordens apresentem um estudo produzido por uma entidade credível sobre a história da sua profissão, o seu impacto no território profissional, no mercado de trabalho, na necessidade pública do mesmo exercício da profissão, um conjunto de elementos, digamos, abertos. A lei não criou o ponto A, B e C, mas criou um conteúdo aberto que, digamos, que cada profissão poderá gerir como melhor entender. Nós estamos agora a passar por uma fase em que estão a chegar à Assembleia da República os primeiros estudos sobre as pretensões de alguns grupos profissionais, nomeadamente urbanistas, nutricionistas, fisioterapeutas e por aí fora. Mas a lei criou exatamente também uma outra pequenina dimensão, que é aquela que envolve hoje a Ordem dos Economistas, que é a alteração dos estatutos das ordens vigentes, teria que ser feito à luz deste diploma. A primeira ordem que foi criada à luz do diploma das associações públicas e foi criada porque já estava em marcha, e nós entendemos democraticamente não cercear um processo que estava em marcha, que já tinha tido uma aprovação na Generalidade, foi a Ordem dos Psicólogos. E eu até pedi aqui a confirmação à doutora Maria João, e exatamente nós criamos a Ordem dos Psicólogos e nos seus estatutos estão exatamente 240 créditos, e a realização de estágio. Parece que esta linha de pensamento dos 240 créditos e do respectivo estágio atravessa claramente o diploma das associações públicas. Isso pareceu-nos claro. A lei diz que cada profissão terá o direito a uma ordem, para cada profissão uma ordem, mas diz também que as ordens têm como grau académico a licenciatura à data. O conceito de licenciatura que nós temos estado, digamos, a verter, ou que temos em mente verter e que vertemos a primeira vez para a Ordem dos Psicólogos, foi exatamente 240 créditos. E vertemos-o também em trabalho conjunto com esse grupo profissional que considerou junto à Assembleia da República que esse era o patamar mínimo face ao qual a Ordem deveria ter os seus associados, digamos, representados. Eu sei que o processo de Bolonha está hoje a criar aqui algum ruído. Sei porque também temos aí outras ordens vindas de associações públicas profissionais do antigo mestrado e que estamos agora aqui numa certa balbúrdia. Mas presumo que em relação à Ordem dos Economistas, apesar de, como o Soutor dizia, o ato económico não seja uma especificidade do exercício do economista, é verdade que os outros atos económicos que estão diversificados em competências próprias e que têm hoje as suas ordens, será preciso um exercício de grande vontade dos grupos profissionais para se poderem vir a juntar, porque quando as profissões criam espaços autónomos, aquilo transforma-se realmente quase num espaço de sobrevida. E, portanto, é muito complicado abdicar do meu espaço para me ir juntar agora mesmo num colégio de especialidade noutra ordem. Eu recordo aqui a propósito uma história que temos aqui dentro, que é a pretensão dos urbanistas portugueses, de três associações de urbanistas portugueses se querem constituir agora em ordem, e a Ordem dos Arquitetos já ter lá um colégio de especialidade de urbanistas. Portanto, digamos que é uma história nova, será um caminho novo que em Portugal se está a fazer do ponto de vista da reorganização destes tecidos profissionais e também da legítima luta pelos interesses de cada setor profissional, tendo em vista aquilo que é um bem maior, que é o bem dos utentes e dos cidadãos que deles beneficiam. Eu percebo muito bem a posição do Soutor relativamente à possibilidade de a Ordem dos Economistas ter os colégios de especialidade relativamente a todos os atos económicos dispersos. Não sei se isso será muito fácil, dependerá muito de todos. Chegarem cá organizados é mais fácil. Nós tentarmos a criação desses suportes e dessa intermediação é muito mais complicado. Agora, em relação à Ordem dos Economistas, estou em crer que a Assembleia da República não tem dificuldade acrescida em fazer em tomar como seu o patamar dos 240 créditos e do estágio necessário, porque esse foi exatamente já um primeiro procedimento que tivemos há cerca de menos de um ano relativamente à primeira ordem. E percebe-se que na conjuntura das profissões esse possa ser o patamar de base. Aliás, o que as ordens têm vindo aqui dizer é que consideram que esse patamar é aquele que significa o mínimo necessário para que, digamos, uma organização que tem poderes delegados do Estado, porque não é uma organização qualquer, não se organizou só porque lhe interessava, o Estado interessou-se em lhe delegar poderes. É o próprio Estado que está interessado na própria ordem dos economistas quando lhes delega essa capacidade reguladora do exercício desta profissão, não é? E, portanto, digamos que o exercício da qualidade e da exigência é, por certo, um patamar também necessário neste pressuposto. Eu não sei exatamente o que os meus colegas parlamentares pensam a propósito desta matéria, mas recordava só aqui o exercício que nós tivemos há muito pouco tempo relativamente à primeira ordem que todos criamos, a ordem dos psicólogos, e cujo patamar foi exatamente este. De qualquer forma, em jeito de maior rigor, poderemos também sempre pedir um parecer ao Ministro do Ensino Superior, que por acaso nós não pedimos para a Ordem dos Psicólogos, porque os psicólogos pediram para eles próprios, e portanto quando nos trouxeram a informação ela já vinha relativamente organizada. Só para secundar esta pretensão, de resto penso que é legítimo, que é adequado, e que por muito tempo fará parte, se calhar, de uma necessidade de rigor relativamente a estes grupos de trabalho. A pretensão maior, que é da Ordem dos Economistas, poder vir a envolver outros profissionais que praticam outros atos económicos, é um desafio. É um desafio grande para a Ordem dos Economistas, mas é um desafio que se calhar tem razão de ser e faz parte de alguma coisa que também significa o controle sobre o exercício de um conjunto de atos que podem estar menos atendidos e de que os utentes, particularmente os portugueses, que são utentes desses atos, podem estar menos protegidos. E, portanto, será sempre alguma coisa a ter em conta e uma discussão muito importante a abrir hoje, porque há um conjunto de atos económicos que significam várias profissões que realmente estão fora deste âmbito da Ordem dos Economistas. Da parte do Partido Socialista, o Partido Socialista não tem nenhum handicap, não tem nenhuma preocupação acrescida em relação à pretensão da Ordem dos Economistas.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por cumprimentar o Sr. Bastonário, os representantes da Ordem dos Economistas, e agradecer as questões que aqui nos trazem. E sendo que a primeira, de facto, como a Sra. Deputada Maria José Gamboa já teve a oportunidade de referir, não é uma questão tão tranquila tão pacífica quanto possa parecer. De facto, uma alteração do ponto de vista jurídico e do ponto de vista legal é uma alteração de pouca monta, tem de facto repercussões e tem de facto consequências que vão muito para além da sua complexidade em termos jurídicos, digamos assim. E esta é uma questão que tem sido discutida a propósito de, como já foi referido, da criação de outras ordens profissionais, mas também até do ponto de vista da organização do nosso sistema educativo em relação a questões que desse ponto de vista têm que ser também tidas em conta. E, de facto, as alterações introduzidas com o processo de Bolonha vieram acompanhadas de uma justificação que era a da não, eu vou utilizar este termo, não sendo este o termo exato, mas de uma não desqualificação dos ciclos de formação. Ou seja, a criação do primeiro, sobretudo do primeiro e do segundo ciclo de formação no âmbito do processo de Bolonha não correspondia a uma desqualificação daquilo que eram as nossas licenciaturas e os nossos mestrados. Ora, a verdade é que, em termos práticos, a adaptação ao processo de Bolonha significou o desdobramento das antigas licenciaturas em dois ciclos. E, portanto, na prática, nós tivemos, na verdade, a transformação das nossas antigas licenciaturas em dois ciclos de formação. Sendo que agora surge o problema, que é o problema de a este segundo ciclo de formação corresponder um grau de mestre, que era um grau que estava reservado para uma outra formação, que do ponto de vista da organização anterior, era uma formação avançada, e não havendo aqui, de facto, há aqui um problema que eu julgo que é esse o problema fundamental, é que não há correspondência entre umas coisas e outras. Porque se é verdade que o primeiro ciclo de formação de Bolonha não corresponde à antiga licenciatura, a verdade é que o segundo ciclo de formação de Bolonha também não corresponde inteiramente à antiga licenciatura. mas também não corresponde ao mestrado. Né? Portanto, o segundo ciclo de Bolonha corresponderá a um nível de formação que vai um pouco mais além daquilo que eram as antigas licenciaturas, mas que não chega àquilo que eram os antigos mestrados. E, portanto, há aqui um problema de compatibilização e um problema de falta de correspondência entre os diferentes graus, os diferentes ciclos de ensino e os diferentes, diferentes níveis de exigência reportados a diferentes, níveis, a diferentes graus de formação académica. E a este problema junta-se hoje um outro, que é o acesso aos segundos ciclos de formação, o estado atual do acesso aos segundos ciclos de formação e aquilo que pode ser a perspectiva de futuro. Nós temos hoje um princípio assumido, que por enquanto vai ser deste o princípio com que nos vamos regendo, que é a consideração dos mestrados integrados, aquilo que se dizia como mestrados integrados, aqueles segundos ciclos de formação que são exigidos para a prática de uma profissão, a terem um limite em termos do seu pagamento, em termos de propinas, estarem sujeitos àquilo que são as propinas aplicadas aos primeiros ciclos de formação. E, portanto, não haver uma diferenciação do primeiro para o segundo ciclo, quando esse segundo ciclo é exigido para a prática de uma determinada profissão. Mas já temos também hoje exemplos daqueles mestrados que não são considerados mestrados integrados e dos seus preços verdadeiramente proibitivos para uma vasta camada da população portuguesa. E a questão que se coloca hoje é, sendo esta uma alteração que, do ponto de vista da organização do nosso sistema educativo, transitoriamente está sujeita a esta regra, não quer dizer que para o futuro a regra se mantenha. E, portanto, assumir que para a prática de uma profissão seja exigido o segundo ciclo de Bolonha, e dois para amanhã vir a alterar-se esta regra da consideração dos mestrados integrados, significa poder limitar a um vasto número de estudantes portugueses a possibilidade de exercerem uma determinada profissão por não disporem dos recursos económicos necessários para frequentarem os segundos ciclos de formação de Bolonha. E esta questão torna-se ainda mais complicada se, de facto, houver uma consideração efetiva de que, sem o segundo ciclo de formação, não há condições, do ponto de vista da formação académica, para exercer determinadas profissões. Porque temos aqui em conflito dois interesses que têm que ser simultaneamente atendidos, que são simultaneamente atendíveis e em relação aos quais nós não podemos fazer uma opção branco e preto. Há uma grande margem cinzento nesta ponderação de interesses. E, portanto, nós estamos em crer que terá que ser uma... Esta discussão é uma discussão que não podemos dar por fechada. Seja qual for a solução que nós encontremos para ela, não podemos dar por fechada. Sendo certo que temos que encontrar, de facto, aqui um meio-termo que garanta, por um lado, que quem exerce determinadas profissões as exerce com o conhecimento e as qualificações que são mínimas para o exercício dessa profissão e que a esse nível os planos curriculares e os planos de formação ao nível do ensino superior garantem esse mínimo de qualificações e de conhecimentos exigidos para o exercício dessas profissões, mas que, por outro lado, não se colocam barreiras ao exercício dessas profissões de outra natureza que não de natureza académica, nomeadamente de natureza económica. E, portanto, parecendo uma alteração simples do ponto de vista jurídico e legal, é uma alteração simples de fazer, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista de organização do Estado, porque é disso que estamos a tratar, quando as ordens, como o Sr. Deputado Maria José Rebelo já disse, as ordens profissionais exercem funções em nome do Estado, portanto, de funções de regulação de estas profissões e de controlo das suas normas deontológicas que o Estado delega nessas associações públicas. Mas julgo que, do ponto de vista das repercussões que esta questão em concreto tem na nossa organização coletiva, na nossa organização societária e na definição destas regras, é uma questão que implica implica pelo menos que seja aprofundada e que pelo menos consigamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio que não passe só pela aceitação dos segundos ciclos como exigência mínima, mas que permita também resolver outros problemas que a montante se colocam. Quanto à segunda questão, a possibilidade de alguns dos atos económicos estarem integrados em colégios de especialidade da ordem dos economistas, eu não ia tecer grandes considerações sob pena de uma análise mais, uma análise coletiva que obviamente teremos que fazer desta questão e mais aprofundada dela, pudesse ser incompatível com alguma posição que aqui assumisse. E, portanto, obviamente, tomamos boa nota desta pretensão e julgo ainda assim que importava também ter em conta nesta discussão aquilo que deve ser, de facto, o papel das ordens profissionais. Porque nós temos hoje a noção de que há uma grande pressão para a criação de ordens profissionais, sem a verdadeira consciência daquilo que deve ser o papel que cabe às ordens profissionais e que, neste aspecto, deve ser o papel destas instituições. Ainda assim, com a lógica de que muitas vezes são instituições que se assemelham às associações sindicais ou às associações profissionais, quando o papel que lhes deve caber no quadro da orgânica institucional do Estado é um papel completamente diferente. É um papel de regulação do exercício da profissão e de controle deontológico do exercício dessa profissão e esta confusão que muitas vezes se gera contribui para esta pressão para a criação de ordens profissionais e muitas vezes para situações que depois acabam por não se coadunar com aquilo que são, com aquilo que é o seu papel. Mas, de qualquer forma, quanto a esta questão concreta, não terei considerações mais particulares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Desejar um bom trabalho à ordem, porque os desafios hoje são imensos. Eu creio que tanto a Sra. Deputada Maria José Gamboa como também o Deputado João Oliveira já disseram considerações das quais o Bloco de Esquerda perfilha, nomeadamente nesta questão da compatibilização do processo de Bolonha e daquilo que se poderia chamar, grosso modo, as dificuldades de equivalência entre o anterior sistema e o atual sistema. É evidente que qualquer alteração que se faça nesta área é sempre suscetível de poder criar algumas dificuldades. E eu penso que isso todos devemos assumir. No entanto, e defendendo que nada pode ser estático, porque também os estatutos das ordens têm que adequar àquilo que são as evoluções concretas no ensino e também a realidade concreta com que se deparam, e portanto eu creio que também nenhuma ordem profissional está numa situação de se manter estática, agarrada ao seu inicial estatuto, até porque decorre da vida alterações e adequações que têm que de facto ser feitas. Eu creio que podíamos tomar como bom, e concordo plenamente com a proposta que é feita para a deputada Maria José Gamboa, aquilo que foi a assunção para a ordem dos psicólogos. Nesta situação concreta, no futuro teremos que também ver, porque nem sempre as alterações são capazes de prever tudo o que no terreno acontece. E, portanto, agora, o não fazer é que não é nada. E, portanto, o não fazer e o deixar como está é que não resolve a situação. O arriscar é sempre uma perspectiva que depois, mais à frente, também se pode aferir qual é o seu resultado concreto e aquilo que é possível mudar ou não. Porque, efetivamente, este processo e esta confusão, hoje não se sabe bem mais o que é o mestre, se é o antigo mestre, o atual mestre, sendo que a correspondência é mais que evidente que não existe. E, portanto, temos uma dificuldade de encontrar aqui uma correspondência fiel e, portanto, daí toda esta confusão e, em alguns sítios, alguma conflitualidade até, porque não podemos fechar os olhos de que ela existe. Eu creio que, relativamente à primeira parte da questão que colocam e esta primeira alteração, era possível ir para já, ir por aqui, sendo que parece que é a solução que mais serve. Portanto, aquela que foi tomada como boa para a ordem dos psicólogos. Relativamente depois às outras questões, eu creio que as ordens são as organizações que melhor podem estudar a sua realidade concreta. E a partir daí também propor. E, portanto, eu creio que em outras atividades onde os economistas atuam, portanto, é preciso e a Lei Quadro das Ordens, a lei que está em vigor, até nos remete para estudos e propostas sustentadas em estudos, e eu creio que a Ordem tem todas as condições para também nos trazer aqui a realidade concreta que permita também fazer essa alteração. E, portanto, acho que essa é uma situação, apesar de tudo, mais sensível, se assim se quiser. Quanto à primeira, temos toda a abertura para nos parecer que, no momento, é a mais adequada. No futuro, teremos que ter a capacidade de ir construindo também as alterações necessárias às realidades que também se vão colocando no terreno. Portanto, era isto que queria colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma senhora ou senhor deputado inscrito, portanto, Sr. Bastonário.
Mas já gostava de agradecer as intervenções, que de resto foram claras e foram de pessoas, de seus deputados, que vê-se que estão dentro do assunto mais do que nós. Mas eu gostava de dizer dois comentários que penso que são importantes. Primeiro, a preocupação que nos traz cá não é a segunda parte. É a questão, digamos, dos 4 anos, é do acesso aos 250 créditos. A segunda parte, eu provavelmente não fui suficientemente claro, eu não pretendo eliminar as outras ordens. Isso é uma liberdade que nós não queremos cortar. Nós não somos uma ordem corporativa, nem queremos ser lucro. Agora, o que nós gostávamos era, mas e também precisamos de alterações estatutárias significativas, penso eu, até penso que podemos fazê-lo com os atuais estatutos. É apenas o reconhecimento, que nem tem que ser de presumo da Assembleia da República, penso que é pelo Governo, de que se atos praticados por economistas, com requisitos iguais àqueles praticados, possam estar até inscritos nas duas ordens, se quiserem, não é? Portanto, é fortalecer os colégios internos por especializações em termos de fortalecimento interno, sem eliminar os restantes, ou seja, estamos, no fundo, a querer que nos seja dado a faculdade dos nossos associados que têm requisitos iguais em certos atos económicos, poderem ser praticados, mas não é uma questão importante para nós, quer dizer, nesta fase. É uma questão de fortalecimento interno, da organização interna e dar um pouco mais de visibilidade à ordem, mas porque a questão central não é essa. A questão central é a questão de facto, do acesso, e penso que essa é que é a questão importante que nos traz cá. A segunda, gostava de dizer que, como disse bem a senhora deputada, e de resto o deputado também disse, a tendência em Portugal foi no sentido de... Nós temos 14 ordens, neste momento constituídas, salvo 14 ordens, que estão no Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Há mais coisas, eu penso que no Conselho são 14. O que aconteceu foi que, a nível de direito comunitário, por razões comunitárias, definiram-se requisitos para a prática de certas profissões, logo a nível comunitário, que exigiu os mestrados integrados, no fundo, ou seja, grande parte ligados à saúde. Por exemplo, as ordens ligadas à saúde acabaram por beneficiar, entre aspas, pelo facto de, a nível comunitário, se definir requisitos para a prática da profissão que exijam logo mestrado integrado. Enfim, com o volume derramado, não é? Outros, que é o caso dos advogados e o caso dos alunos notários, acabaram por ter diretivas comunitárias também, que acabaram por exigir mínimos, que são 240 créditos, no caso concreto. Por uma razão ou por outra, as ordens hoje existentes acabaram por orientar-se para aí, para a tendência que, no fundo, nós estamos a propor, e que acaba por ter aceitação de vossa parte, é, no fundo, exigir qualidade e que foram, beneficiaram pelo facto de, a nível comunitário, qualquer diretiva, tivessem, nós não tivéssemos essa sorte, porque nós não temos requisitos específicos definidos a nível comunitário para a profissão. Temos apenas, somos uma profissão regulada, somos uma associação profissional com fins públicos, mas a profissão é regulada, mas não define os requisitos para exercício da profissão. E, portanto, não temos, ficamos de fora, ou seja, ficamos abrangidos pela lei que qualquer pessoa com o primeiro ciclo de Bolonha pode pedir o requisito, pode pedir a admissão, o acesso à ordem. Portanto, é um pouco por esta razão. Portanto, ou seja, no fundo, se fizermos bem as contas aos 14, às 14 ordens, ficaram duas. Somos nós os socializadores.
Os biólogos que não querem expandir.
E os biólogos que ficaram de fora.
Uma massa associativa muito reduzida e não querem reduzir.
Portanto, e um terceiro comentário, portanto parece-nos que não era bom, economista, é claro que economista é tudo hoje, né? hoje há não sei quantas especialidades há dentro da economia, portanto, micro e macroeconomia, e dentro de cada uma delas há várias especialidades hoje em dia, mas eu não estou de acordo com o que já foi dito aqui de algum modo, e pelo menos eu entendi, eu não acho que seja bom que haja ordens por tudo e por, embora haja liberdade de fazer ordens, mas que haja ordens tipo sindicatos, nós não somos sindicatos, E, portanto, aqui, podem ser as ordens que se quiserem, mas eu acho que as ordens deviam ter um caráter mais abrangente e menos, digamos, menos pulverizados do que está a acontecer em Portugal. Portanto, acho que nós, ao preferirmos a qualidade e ao exigirmos uma qualidade no acesso e depois na evolução da passagem a efetivo, e mesmo dentro depois de ser efetivo, tentarmos segmentar em termos de uma certa enfim, qualificação profissional ao longo da vida, experiência profissional e formação ao longo da vida, estamos a contribuir para que elas se diferenciem um pouco dos sindicatos, que não era a nossa vocação, não é? Claro, como sabe, de resto há uns sindicatos economistas, não é? de que eu sou sócio, portanto, não, são duas coisas diferentes, com funções diferentes, e, portanto, ou seja, se não fizermos isto, acabamos por banalizar um pouco a ordem, não orientarmos ao sentido da qualidade, que é uma exigência que cada vez se vai pôr mais a nível de todo o país e de todo o mundo, em termos de qualificação de todas as profissões. E, portanto, respondendo ao Sr. Deputado, o que nós fizemos não foi exigir o mestrado integrado, porque podíamos pô-lo, mas no fundo é manter aqui um meio termo, reconhecendo a dificuldade que diz, e da zona cinzenta, de facto é verdade, mas os 240 créditos acabou por ser uma zona de compromisso, no fundo. Certo. Acaba por ser uma solução de compromisso, e nós, como já a temos, no fundo, é apenas de manter o que é, e portanto acaba por, evidentemente, que depois com a criação da agência de avaliação dos cursos, tudo isto vai mudar, porque e há um risco aqui terrível, é que se nós não fazemos essa exigência, de algum modo, o que vai acontecer é que o próprio mercado vai segmentar, vai começar a escolher as pessoas em função dos teus primeiros círculos. Ou seja, havia vantagem que as pessoas percebessem que têm vantagem em fazer mestrado, pelo menos um ano de mestrado, porque senão acabam por ser preteridos na escolha no mercado de trabalho. É claro que há a mobilidade europeia e dentro da mobilidade, quer de formação, quer de trabalho, mercado de trabalho, mas na Europa também não houve soluções iguais. Não há uma solução uniforme para toda a Europa. Nessa coisa da opção dos 3 mais 2 e dos 4 mais 1 diferenciaram-se os países. E, portanto, ou seja, a prazo tudo isto é capaz de seguir a uniformizar em termos europeus. Mas nesta fase estamos todos um bocadinho à procura de caminhos, não é? E, portanto, para referir um pouco, sublinhar e agradecer as vossas intervenções, que, no fundo, me agradaram, a nossa preocupação é, de facto, para já o acesso e para já a qualidade. Sabendo nós, de antemão, que isso é um processo evolutivo e que nós sabemos. E, portanto, nós não somos uma ordem, somos cada vez mais, a nossa concepção de ordem é cada vez mais uma associação profissional de odontologia. É mais uma associação de qualidade, é uma referência, é uma certificação de qualidade que queremos apostar e não propriamente em funções corporativas, não me interessa nada. A questão dos colégios é uma questão que eu gostava de ter, mas não consigo sobreviver com isso, não é uma questão essencial, eu pulo apenas porque nós pusemos de facto essa questão, mas não, eu não luto por isso, e portanto era para tentar diferenciar essas duas questões que são de facto para nós de importância distinta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não creio que haja mais qualquer inscrição. Doutora Manuel Margado.
O nosso bastonário. Acabamos sempre por convergir bem. Mas há duas notas, talvez, de caráter mais social, porque fiquei impressionada com a intervenção do deputado João Oliveira, e acho que ele tem realmente toda a razão. Houve aqui uma certa mistura. O que é certo é que os mercados locais estão a reconhecer aquilo que era a tradição, e a tradição não eram licenciaturas de 3 anos, os mercados locais de outros países. Agora, em termos sociais, realmente eu percebo o problema que tem, mas nós também não podemos estar a preparar pessoas que ficam depois frustradas no exercício porque têm cursos que não lhes permitem fazer senão funções subalternas. De maneira que acabamos, e há imensas maneiras, porque as pessoas não têm, podem ingressar no mercado de trabalho em áreas em que estão em alguma subalternidade de início de carreira, em que não podem aparecer no mercado como economistas do curso, mas em que eles vão conjugando a experiência profissional que vão tendo com a formação, com o acrescentar da formação académica. Eles podem começar, fazer início de carreira e depois, já com os proventos do exercício profissional, vir à universidade fazer os tais complementos. E hoje a oferta, e aqui os nossos professores sabem, a oferta vai muito no sentido de as universidades têm imensos cursos, imensas alternativas, não só os mestrados, mas os estudos avançados, por todo o país. Portanto, as pessoas, bastante geograficamente dispersas, as pessoas têm oportunidade. Quando estão já numa fase mais madura, porque o que dizem todos os universitários que temos na Guarda, e todos eles, e temos bastantes, todos eles estão exatamente a apoiar o bastonário, e expressamente nesta ação, todos eles se apercebem da falta de maturidade. Não é só insuficiência de conhecimento, é a própria falta de maturidade para perceber-se, para se perceberem da necessidade de aumentar o conhecimento. E, portanto, nada implica que eles iniciem carreira trabalhando já em áreas da economia, mas que sintam a pressão para irem aumentar o seu conhecimento e serem profissionais completos. Porque, de outra maneira, o que é que acontece? Sobretudo nesta altura de crise em que estamos. As pessoas saem da escola, vamos ter mais desempregados frustrados a protestar nas ruas, e vamos arranjar-lhes à pressa cursos de formação para eles aproveitarem o tempo de desemprego, mas formação que não é a formação que no fundo eles precisam. Portanto, sobretudo neste momento, isto põe-se como uma grande acuidade social. Pronto, era só estas duas notas e peço desculpa de ter tomado tanto tempo.
Muito obrigado. Creio que não há mais nenhuma inscrição. Queria agradecer a vossa presença, o vosso contributo, certamente muito importante para a nossa reflexão e para a reflexão que todos os grupos parlamentares farão. E desejar-vos bom trabalho e dizer-vos a nossa disponibilidade para qualquer futura iniciativa da vossa parte. Muito obrigado e bom dia.
Desculpem lá, que eu não levantei, porque nós só falta-nos apenas ouvir o Sr. Ministro Mariano Gago, dentro daquilo que nós achámos de fazer uma espécie de roadshow explicativo, e depois lhe punha essa questão do processo, porque gostávamos que isso fosse ainda feito nesta legislatura, e portanto, pode ser uma lei da própria Assembleia da República, evidentemente, não tem que ser do Governo, não é? Pois, portanto, podemos mandar para a Assembleia da República pedir a algum grupo parlamentar que o faça, ou os vários grupos parlamentares que o façam, não é?
É um bocadinho como o Sr. Doutor está a dizer, a iniciativa legislativa terá que partir da Assembleia da República, de um grupo ou de vários grupos, podem ter a iniciativa e os outros subscrevê-la, portanto, neste momento também é um caminho que se está a fazer aqui dentro. Portanto, o caminho é esse, é exatamente através de uma iniciativa legislativa.
Mas nós ainda não ouvimos todos os grupos parlamentares, faltam-nos dois, mas nós dos grupos parlamentares com quem já falámos, tivemos essa ideia de que era melhor pela via dos grupos parlamentares. De forma que vamos acabar este roadshow, como eu chamei, com os dois grupos parlamentares que nos faltam e com o Sr. Ministro Mariano Gago, e portanto, nessa altura, depois então encaminharemos o processo de acordo com o Ministro, porque penso que a via melhor é de facto pela via do Parlamento e não pela via do Governo.
É mais rápido.
Muito obrigado.